Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Ovos de chocolate são produtos que enchem os olhos de crianças e adultos. E esse crescimento nas vendas de Páscoa traz benefícios para a economia e gera empregos, mas resulta em uma grande quantidade de embalagens descartadas e em um aumento do consumo de chocolate com altos índices de açúcar e gordura, o que pode comprometer a saúde. Apesar do forte apelo comercial da data, é possível comemorar a Páscoa de forma mais consciente, sem deixar de presentear ou de saciar o desejo por um doce ou uma guloseima. Comprar o ovo de chocolate feito por um pequeno produtor ou um confeiteiro conhecido no bairro ou na comunidade é uma forma de valorizar o trabalho artesanal e movimentar a economia local. Optar por produtos com pouca embalagem ou embalagens que podem ser utilizadas para outros fins, como caixas e cestos, é outra maneira de se ter uma Páscoa mais consciente. Também é importante checar a qualidade e a procedência do chocolate. Ovos feitos a partir de cacau orgânico garantem um chocolate livre de agrotóxicos e que foi produzido com menor impacto ambiental. Hoje em dia, pequenas marcas artesanais oferecem ovos feitos com chocolate orgânico nacional com certificado de origem. Experimente!
Quem circulou pelos corredores do espaço Casa da Emater durante a 22ª Expo Agro Afubra em Rio Pardo se impressionou com grandes tomates, pimentões, berinjelas e melões expostos. O ótimo resultado apresentado pelas olerícolas vistosas, coloridas e com vigor explica-se primeiro pelo manejo do solo, com cobertura, revolvimento e manutenção de palhada, e depois pela adoção do sistema de plantio direto de hortaliças. Neste ano, a equipe que organiza a parcela preparou o solo de forma diferente, sem nenhum revolvimento e a introdução de culturas de inverno e de verão, no caso, capim-sudão e aveia e nabo. Esse contexto fez com que o solo ficasse mais fofo, com menos doenças, redução de uso de fertilizantes químicos e aumento da população de fungos e bactérias benéficos. O resultado se vê na horta, com frutas e legumes mais saborosos por serem mais naturais. O processo todo pode ser mais vagaroso, mas o resultado é satisfatório com baixo investimento. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do milho avançou comedidamente no Rio Grande do Sul na semana passada e houve aumento de 2% em relação à semana anterior, atingindo 74% da área cultivada. Contudo, em comparação à média dos anos anteriores, a colheita da atual safra está adiantada. As ocorrências de chuvas mantiveram bons teores de umidade do solo na maior parte do estado, favorecendo as lavouras de milho safrinha. Na região da Campanha, a insuficiência de precipitações nos últimos 60 dias inviabilizou a colheita de grãos, que alternativamente são destinadas à produção de silagem. A área de cultivo no estado está estimada em 812.795 hectares. As adversidades climáticas ocasionaram uma redução na produtividade inicial, passando de 7.414 quilos por hectare, previstos anteriormente ao plantio, para 6.464 quilos por hectare, o que representa a diminuição de 12,81%. Na região da Emater de Frederico Westphalen, o acompanhamento da colheita nas últimas lavouras de milho indica redução na produtividade média de aproximadamente 25% da estimativa inicial. Contudo, a grande variação de produtividade em função de chuvas intensas, das diferentes épocas de semeadura e dos manejos sanitários utilizados. Na região de Santa Maria, continua a colheita, passando de 50% da área. Os bons volumes de chuvas da última quinzena favoreceram as lavouras na fase de florescimento ou de enchimento de grãos. Na de Santa Rosa, a colheita do milho safra está concluída e a produtividade foi severamente afetada pelas chuvas excessivas e pelos ventos fortes. Os prejuízos estão estimados entre 30% e 50% sobre a produtividade esperada inicialmente.
Vamos conversar com James Roth, que é extensionista e coordenador da área de reforma agrária e crédito fundiário na Emater Ascar. James, quais são as novidades nessa área do crédito fundiário aqui no Rio Grande do Sul?
Então, nós temos uma atuação na área do crédito fundiário. Nessa nova modalidade, agora que entrou, todo o atendimento ele é feito de forma digital, né? Então não tem encaminhamento de documentos, papeladas, né? Isso agilizou bastante o processo e isso iniciou no ano de 2021. Desde lá, nós temos trabalhado bastante na divulgação do programa de crédito fundiário aqui no estado, né? A Emater, ela teve um ciclo de capacitações dos extensionistas, dos técnicos em todos os municípios de atuação da Emater, ou seja, praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, né, para se habilitar a encaminhar, né, a fazer essa divulgação do programa de crédito fundiário e encaminhar propostas, né, para aqueles agricultores que estivessem interessados em acessar o programa. Então, de forma geral, né, desde esse ano, de 2021 para cá, nós já temos em torno de 400 propostas de crédito fundiário elaboradas e metade disso, né, em torno de 200 que já foram contratadas, ou seja, de famílias que tiveram acesso, né, à sua própria terra em condições de financiamento e benefícios, subsídios voltados para o agricultor familiar e que eles não encontrariam de nenhuma outra forma, né, nas linhas convencionais aí, através de bancos que operam em financiamentos mais tradicionais, né, que não são essencialmente uma política pública voltada para o agricultor familiar. Né.
E quem é que busca o crédito fundiário? Assim, que tipo de projetos também eles buscam nessa aquisição da terra?
É bem interessante, assim, tem todo esse apoio da Emater e da atuação dos extensionistas nos municípios, né? Se configura assim de acordo com a propensão para comercialização e o que é aptidão produtiva naquelas regiões, né? Nós temos notado assim que tem um trabalho bastante cuidadoso dos colegas, né, dos técnicos e extensionistas para dar viabilidade nesses projetos que são implantados a partir desse novo imóvel que é adquirido, né? Para que, obviamente, essa família tenha condições de fazer o pagamento, né? Embora sejam condições muito especiais, né, para o financiamento, ele tem uma obrigação de, pelo menos, né, num prazo aí de em torno de 25 anos, claro que é possível quitar antes o financiamento, todo ano ele vai ter esse compromisso, né, de pagar aquela parcela daquele imóvel que ele adquiriu. Então, tem que se pensar bem, né? Tem que ter esse trabalho, essa atuação da assistência técnica, né? Que no caso se configura através da Emater, para dar esse suporte, esse suporte para a família, né? Ter um projeto sustentável, para ela ter rendimentos, ter lucros, né? A partir daquela atividade, ou daquelas atividades que ela optou conduzir naquele imóvel, né? Nós temos projetos mais diversificados possível, né? Tem adesão à produção de laticínios, né? Criação de gado de leite, tem atividades produtivas diversas, né? Milho, feijão, tem no aspecto assim já de famílias que já tinham uma certa trajetória na agricultura familiar e eram arrendatários, né? Eles arrendavam terras de outras pessoas e passaram a ter o seu próprio imóvel através do programa de crédito fundiário. Então, como eles já estavam numa linha assim, de trabalho já na agricultura, eles partiram para a agroindustrialização, inclusive, né? Então, todo o suporte, né? Claro, tendo toda essa assistência do colega, do técnico da Emater.
Legal, a gente conversou então com o James Roth, que é extensionista e coordenador da área da reforma agrária e crédito fundiário da Emater Ascar.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.